Bom, boa tarde a todas e a todos. Os cumprimentos da Comissão à Sra. Professora Diolinda Meira, que hoje se associa a nós nesta audição, no quadro da iniciativa do PSD e do CDS, enfim, Código Cooperativo. Nós agradecemos a presença da Sra. Professora. Eu informei de modo rápido como é que iremos funcionar. A Sra. Professora utilizará da palavra para, enfim, falar sobre aquilo que entender, sobre questões do Código Cooperativo, questões cooperativas em geral e depois também em concreto sobre a iniciativa do PSD e do CDS-PP que estamos a discutir na especialidade. Poderá utilizar entre 10 a 15 minutos e depois os grupos parlamentares utilizarão da palavra para questionar ou para suscitar algumas dúvidas à Sra. Professora, que no final terá outra vez entre 10 a 15 minutos para responder. Estão presentes pessoas de todos os grupos parlamentares, deputados do PSD, do PS e do Bloco de Esquerda e assessores do CDS-PP e do Partido Comunista Português. E, portanto, feita esta introdução, sou deputado Nuno Sá, do Partido Socialista, também se junta a nós, feita esta introdução e para não demorarmos mais, eu dou a palavra à Sra. Professora com os nossos agradecimentos pela sua presença nesta comissão e antecipando desde já aquilo que nos pode ensinar e contribuir para que esta iniciativa possa ser melhorada. Muito obrigado.
Muito obrigada, muito boa tarde. Eu quero agradecer o convite para poder participar nesta comissão. Quero cumprimentar todos os senhores deputados, um cumprimento especial ao Soutor. E eu iria então aproveitar o curto tempo de que disponho para esta parte introdutória e para não me dispersar, eu tenho aqui umas notas, é fácil dispersar-me sobre estas temáticas e eu proponho-me fazer uma abordagem do projeto, portanto, e direto ao assunto que nos traz aqui. Portanto, eu iria fazer então uma análise de algumas questões pontuais do projeto, eventualmente das questões mais sensíveis, segundo o meu entendimento, e a minha perspectiva é meramente académica, como é evidente, ainda que tenha integrado a comissão de redação do projeto, como é público. Bom, relativamente ao preâmbulo, uma referência quanto à designação do setor social e solidário. Do ponto de vista jurídico-constitucional, este setor chama-se cooperativo e social, a lei de base chama-lhe setor da economia social, portanto esta designação é uma designação estranha ao nosso ordenamento jurídico e, portanto, é um primeiro reparo que eu gostaria de fazer, uma vez que não está na nossa tradição jurídica, esta designação. Depois, nas alterações que são referidas no preâmbulo, há aqui uma omissão quanto àqueles pontos mais sensíveis e que se reportam aos membros investidores e voto plural, que são os pontos que eventualmente levantarão algumas questões, tendo em vista o conceito de identidade cooperativa definido pela Aliança Cooperativa Internacional. Portanto, a Aliança Cooperativa Internacional em Manchester, como também é público, em 1995 definiu um conceito de identidade cooperativa que integra um conjunto de princípios, os princípios cooperativos, um conjunto de valores, os valores cooperativos e uma noção de cooperativa, sendo que o nosso Código Cooperativo, no seu artigo 3º, consagra expressamente os princípios, com a mesma redação que lhes foi dada pela Aliança Cooperativa Internacional, e a nossa noção de cooperativa, que consta do artigo 2º e que se mantém inalterada no projeto, vai de encontro à noção defendida pela Aliança Cooperativa Internacional. Há dois aspectos relevantes a ter em conta, e que um deles é uma especificidade do ordenamento português, é que os princípios cooperativos estão consagrados na Constituição e o Código Cooperativo contém uma norma que se mantém também neste projeto, nos termos do qual a não observância dos princípios cooperativos determina a dissolução da cooperativa. E, portanto, é um aspecto que deve ser tido em conta quando se analisa um diploma que revia o Código Cooperativo e que mantém essa norma da possibilidade de dissolução em caso de não observância dos princípios cooperativos. Portanto, essa questão é muito, muito discutida na doutrina, esta recepção constitucional dos princípios que, segundo a doutrina maioritária em Portugal, lhes confere força de norma e, portanto, tem de ser observada pelo legislador ordinário. Da noção de cooperativa, que se mantém inalterada neste projeto, ressaltam duas notas, há vários aspectos que ressaltam da noção, mas que têm interesse para a apreciação que eu muito rapidamente irei realizar, que é a importância das relações entre os cooperadores e a cooperativa. Essa é uma especificidade da cooperativa face a outras entidades, designadamente face às sociedades comerciais, e ainda o facto de a cooperativa não se destinar a fazer frutificar um capital, e essa é uma nota distintiva muito importante, mas a cooperativa nasce para satisfazer as necessidades de um conjunto de pessoas, que são os seus membros, necessidades essas que depois variam de ramo para ramo. Portanto, as cooperativas são formadas por pessoas, dizemos nós, que querem vender conjuntamente, trabalhar conjuntamente, consumir conjuntamente, prestar serviços conjuntamente. Eu nunca disse, nem digo, e cada vez me convenço mais de que só poderá ser assim. A cooperativa não é uma alternativa à sociedade comercial, é uma forma diferente de chegar ao mercado. Quem constitui uma cooperativa não quer constituir uma sociedade comercial. Portanto, essa é, e a cooperativa é uma figura transversal a todos os ordenamentos jurídicos. Em julho veremos aqui no Congresso do CIRIEC pessoas de todos os países do mundo, dos Estados Unidos à China, à Índia, à América Latina, à Alemanha, à Inglaterra, e portanto é uma forma diferente de chegar ao mercado, e são empresas, são organizações que desenvolvem a título principal uma atividade económica em forma empresarial. Portanto, também a cooperativa não se confunde com a associação. Nem se confunde com a sociedade comercial, nem se confunde com as associações. E, portanto, essa é uma nota importante. Quem parte para a análise do regime jurídico tem de ter presente esta especificidade. Portanto, um conjunto de pessoas com um conjunto de necessidades e que vão satisfazer essas necessidades, construindo uma pessoa coletiva, criando uma pessoa coletiva, a cooperativa, no âmbito da qual vão trabalhar, consumir, prestar serviços, cooperando. E por isso é que os espanhóis falam em atividade cooperativizada, e nós não conseguimos arranjar aqui uma tradução que consiga abranger esta noção. É que os cooperadores, diversamente dos sócios de uma sociedade comercial, não estão obrigados apenas a realizar uma entrada para o capital social. Aliás, daqui a pouco falaremos destas contribuições para o capital, que têm um caráter meramente instrumental na cooperativa. Os cooperadores na cooperativa têm uma obrigação que recai sobre todos eles, e essa é a grande especificidade, que é a de participarem na atividade da cooperativa, cooperando, e por isso é que se diz atividade cooperativizada. E nesta medida trabalham, se estivermos a falar de uma cooperativa de produção operária ou de uma cooperativa de artesanato, prestam serviços, consomem, etc. Portanto, dependendo de ramo para ramo, todos os cooperadores estão vinculados, isso resulta do atual artigo 34 do Código Cooperativo. No projeto não consigo precisar a enorme exata, mas é um dever fundamental, é um direito e um dever de todo e qualquer cooperador. Portanto, o dever de participar na atividade cooperativizada, cooperando, e daí que se diga cooperativa, não é? E, portanto, e aqui o objetivo é eliminar, no caso das cooperativas de trabalho, o empregador, e diz-se que os cooperadores trabalhadores são empregadores de si mesmo, eliminando intermediários no mercado para conseguir um bem a um preço inferior ao do mercado, etc. Portanto, ao contrário de uma sociedade comercial que tem por base um capital que se trata de fazer reproduzir e, portanto, procura-se o máximo de remuneração para o capital, a cooperativa tem como estrutura um conjunto de homens com um conjunto de necessidades e que se associam para satisfazer essas mesmas necessidades. Portanto, é assim que temos de partir para a análise do regime jurídico das cooperativas. E por isso é que se diz que a cooperativa não tem uma finalidade lucrativa. Não quer dizer que na cooperativa não exista lucro, mas o lucro é muito marginal. O lucro existe quando a cooperativa desenvolve operações com terceiros, que pode fazer, não é? Portanto, se numa cooperativa agrícola, para além dos cooperadores que colocam a sua produção na cooperativa, a cooperativa permite que outras pessoas, que não cooperadores, também coloquem a sua produção, vão estar a permitir que terceiros também participem na atividade e com isto está a obter um rendimento que é um lucro, mas que o legislador determina que não pode ser repartido pelos cooperadores. É obrigatório afetá-lo a reservas, portanto, de forma a aumentar a sustentabilidade da cooperativa. Quando nós dizemos que as cooperativas não têm finalidade lucrativa, estamos a reportar-nos à circunstância de que a finalidade principal da cooperativa é a de satisfação das necessidades dos membros, o escopo mutualístico, e não remunerar um capital. Isso é típico das sociedades comerciais, faz parte da sua matriz e do seu regime jurídico. E por isso é que na Europa se tem vindo a afirmar esta ideia de que a contribuição do cooperador para o capital social tem um caráter instrumental.
Ou seja, um cooperador não adquire essa qualidade pelo facto de realizar uma entrada para o capital social. Ele só adquire a qualidade de cooperador se preencher os requisitos para ser cooperador e se participar na atividade, e se esses requisitos o habilitarem a participar na atividade da cooperativa. Há ordenamentos jurídicos em que o cooperador não tem que realizar a entrada para o capital social. Em Inglaterra, no Brasil, nos Estados Unidos, há cooperativas que se constituem sem capital porque o capital não é essencial, é meramente instrumental. Exatamente porque a finalidade da cooperativa é a da satisfação das necessidades dos cooperadores e na decorrência desta necessidade, com a participação dos mesmos, os cooperadores entregam à cooperativa bens, serviços, trabalho, e isso é que constitui o chamado capital mutualístico, que é a grande diferenciação da cooperativa também face às sociedades comerciais. Na vizinha Espanha, o legislador fala expressamente desta figura do capital mutualístico, chamando-lhe massa de gestão económica. E, portanto, essa é que é, de facto, a grande diferenciação também da cooperativa face a uma sociedade comercial. E isto vai repercutir-se depois no regime económico da cooperativa. Por exemplo, o capital social é variável porquê? O capital social é variável porque há um princípio cooperativo, o princípio da porta aberta, chamado princípio da adesão voluntária livre, que diz que o cooperador entra e sai quando quer. É claro que não é bem entra quando quer, ele entra desde que preenche os requisitos para entrar, e sai quando quer, porque sai quando a cooperativa já não representar a forma para a satisfação dessa necessidade. E por isso é que o capital é variável, porque quando ele sai tem direito a que lhe seja devolvido o valor nominal da sua participação. Portanto, o próprio regime jurídico, todo o regime jurídico, anda em torno desta questão do escopo mutualístico. A cooperativa existe para satisfazer as necessidades dos seus cooperadores. Portanto, a contribuição de capital tem um caráter instrumental na cooperativa. Bom, este meu ponto de partida é importante para percebermos depois algumas das minhas posições quanto à figura dos membros investidores e do voto plural. Antes de chegar lá, e porque eu vou fazer uma viagem rápida pelo texto, eu gostaria de fazer uma referência ao número 4 do artigo 4º do Código deste projeto, porque este projeto dá destaque às cooperativas de solidariedade social, que constituem um ramo importante, não há qualquer dúvida quanto a esta questão, mas eu interrogo-me porque é destacar este ramo cooperativo e não outro, sendo que o Código Cooperativo se reporta a formas jurídicas que têm em vista empresas que desenvolvem atividades económicas. Portanto, é necessário distinguir claramente as cooperativas das sociedades capitais, é verdade, é com elas que ela concorre no mercado, mas também das associações. As associações têm a título principal uma atividade de cariz social, cultural, desportivo, religioso, e marginalmente desenvolvem uma atividade económica. Não é assim no caso das cooperativas. As cooperativas a título principal desenvolvem uma atividade económica, sendo certo que no objeto social das cooperativas nós tínhamos sempre a dimensão económica e a dimensão social, que é concomitante com a mesma e que também tem relevância jurídica. Portanto, eu entendo que esta norma, este número 4, deveria ser matéria para a legislação setorial. Não deveria destacar-se este ramo no Código Cooperativo, que se reporta a todos os ramos. Portanto, essa é uma nota importante. Há um erro no artigo 8º, porque fala-se em princípios cooperativos de autonomia e de independência, é só um princípio, é o princípio cooperativo de autonomia e independência, portanto, artigo 8º, número 1, desde que respeito os princípios cooperativos de autonomia e de independência, é só um. Portanto, é o princípio cooperativo da autonomia e da independência. No artigo 13, tendo em conta que este projeto prevê a figura dos membros investidores e do voto plural, deveria ser feita uma menção na ata quanto à possibilidade de existirem membros investidores e voto plural, portanto, isso deveria ser um elemento importante nas cooperativas que pretendem prever essas figuras a serem admitidas. Artigo 13º, ou seja, essa é uma matéria dada à sua relevância que deveria estar na própria ata fundacional. E relativamente aqui, também para não me dispersar, mas tenho receio depois de não falar desta questão, relativamente à constituição das cooperativas, ainda há que atender ao facto de hoje os custos de contexto para a constituição de uma cooperativa serem muito mais gravosos do que para a constituição de uma sociedade. Na não existência da cooperativa na hora, o nosso ordenamento jurídico prejudica muito o setor. Portanto, é muito mais fácil constituir atualmente uma sociedade comercial do que uma cooperativa e é muito mais custoso, mesmo do ponto de vista económico, constituir uma sociedade comercial, uma cooperativa do que uma sociedade comercial. Urge criar uma figura similar à empresa na hora para as cooperativas, aquilo a que poderíamos chamar a cooperativa na hora, tendo em conta a figura da empresa na hora, pela qual até fomos premiadas, não é, em termos europeus. Bom, quanto ao artigo 16, elementos dos estatutos, não é feita qualquer referência aos membros investidores e voto plural, caso seja decidido, portanto é um elemento fundamental que deveria constar como sendo elemento obrigatório estatutário, não é feita nenhuma referência neste artigo 16, e entrando no capítulo 3º, membros, fazendo uma análise, ainda não me pronunciei sobre a figura dos membros investidores e votos plural, mas fazendo uma análise do capítulo a existirem essas figuras, nós temos aqui um problema, é porque passamos a ter dois tipos de membros nas cooperativas e não há nenhuma norma que o diga, porque passamos a ter os cooperadores, que são os membros que são os membros principais das cooperativas, evidentemente, e passamos a ter depois uma figura chamada membros investidores. Portanto, o capítulo 3º fala em membros, fala em cooperadores a seguir em membros investidores, mas quer dizer que se admite a possibilidade da existência de dois tipos de membros, portanto, teria que existir uma norma que isoladamente admitisse essa possibilidade. Depois, o artigo 19, no seu número 1, diz que podem ser membros das cooperativas de primeiro grau, as pessoas que, preenchendo os requisitos e condições presentes no presente Código, na legislação complementar nos estatutos, requeram ao órgão de administração que os admita. Portanto, resulta deste número 19, número 1, ainda que depois se fale no artigo 20 dos membros investidores, que só podem ser membros da cooperativa os cooperadores. Portanto, há aqui uma contradição entre o artigo 19 e o artigo 20, e daí que eu chamo a atenção para a necessidade de se particularizar que passaria a existir dois tipos de membros. Relativamente aos membros investidores, eu vou fazer duas referências e mais adiante abordar a questão dos membros investidores conjuntamente com o voto plural, mas há aqui omissões relevantes na norma relativa aos membros investidores. Diz-se, os estatutos podem prever a admissão de membros investidores. Como? O que é que eles subscrevem? Títulos de capital? Títulos de investimento? Como é que adquirem essa qualidade? Uma outra questão importante, como é que são remunerados os membros investidores? Não há nenhuma norma neste projeto que diga como é feita a remuneração dos membros investidores. Quais são os direitos e os deveres dos membros investidores? Nós temos uma norma que particulariza os direitos dos cooperadores e outra, e os deveres dos cooperadores, artigo 21 e 22, não há nenhuma norma no projeto que fale dos direitos e dos deveres dos membros investidores. Depois, há uma contradição entre a linha F do número 2 do artigo 20 e o artigo 29. Porquê? Porque na linha F do número 2, do número 3 do artigo 20, diz a eventual existência de restrições dos membros investidores à integração nos órgãos sociais. Quando o artigo 29... diz que os titulares dos órgãos sociais são eleitos em Assembleia Geral de entre os cooperadores. Portanto, resulta do artigo 29 que só poderão ser titulares dos órgãos sociais os cooperadores. Logo, lendo o artigo 29, estaria excluída, segundo o meu entendimento bem, a possibilidade de os membros investidores integrarem os órgãos sociais, mas a linha F do artigo 20, número 3, diz que a eventual existência de restrições. Portanto, há aqui uma contradição, não sei se fui clara. Portanto, é uma questão depois que terá de ser tida em conta. No artigo 25, no regime disciplinar e já em sede de Comissão de Revisão do Código, manifestei a minha discordância pela designação desta sanção, destituição dos órgãos sociais como sanção, a linha D do número 1 do artigo 25, não é uma sanção à luz do Código das Sociedades Comerciais. A destituição dos órgãos sociais é uma forma dos sócios afastarem o titular do órgão de administração, não pressupõe qualquer infração. Eu propus, na altura, eu e a doutora Elizabeth, que em vez de destituição dos órgãos sociais se dissesse destituição com justa causa, porque destituição dos órgãos sociais não é juridicamente uma sanção. Portanto, isto é uma questão também importante a ter em conta. Para não me perder, e é fácil perder-me aqui... Vamos nos centrar agora na questão do voto plural e analisar o voto plural conjuntamente com os membros investidores. Quer a figura do voto plural, quer a figura dos membros investidores são estranhas ao ideal cooperativo, não é? Portanto, a cooperativa, na sua matriz, não contempla, no seu regime, não contempla essas duas figuras. É verdade que os diferentes ordenamentos jurídicos acabaram por consagrar quer o voto plural, quer os membros investidores, com muitas restrições, sob pena de nós chegarmos a construirmos um híbrido, portanto, construirmos uma figura que nem é cooperativa, nem é sociedade comercial, é aquilo que um professor espanhol chama um descafeinado. Portanto, o descafeinado não é café nem chá, não sabe muito bem o que é. E, portanto, nos diferentes ordenamentos jurídicos em que o voto plural e os membros investidores acabaram por ser consagrados, foi criado um regime jurídico que protegesse minimamente a identidade cooperativa. E ainda que a muito custo, os juristas acabaram por se debruçar sobre essas duas figuras. Portanto, uma vez que o que estava em causa era a preservação da identidade cooperativa, muito bem, então vamos criar aqui um regime jurídico que preserve minimamente a identidade cooperativa. Sendo que o voto plural e os membros investidores é uma escolha política do movimento, portanto, que depois tem evidentes repercussões jurídicas e é nessa sede que nós nos centramos em termos de estudo. Quanto ao voto plural, nós aqui temos de pensar no voto plural, em primeiro lugar, independentemente da figura dos membros investidores. Portanto, vamos analisar o voto plural independentemente da figura dos membros investidores, depois lá voltaremos, porque falar de membros investidores implica falar de voto plural. O termo voto plural não é o mais rigoroso, o mais rigoroso seria voto múltiplo. Todavia começou não se dizer se voto plural e, portanto, é o termo que hoje é utilizado na maior parte dos ordenamentos jurídicos. Eu já escrevi sobre o voto plural e sobre os membros investidores, designadamente eu e a doutora Elizabeth Ramos, e consideramos que o voto plural nas cooperativas de primeiro grau, porque nas cooperativas de segundo grau ele é admitido tendo em conta um critério objetivo, diz o legislador, portanto estamos a falar aqui de voto plural nas cooperativas de primeiro grau e estamos a falar de voto plural para os cooperadores. Portanto, que é o que está em causa neste artigo 41. Portanto, voto plural para cooperadores. Admissão sempre em termos muito condicionados, dependendo de um conjunto de requisitos. E esses requisitos têm de estar na lei. Não pode haver aqui uma remissão para os estatutos, evidentemente. Portanto, terá de ser a lei a definir os requisitos de admissão. A existir voto plural, terá de ser sempre o Código Cooperativo, primeiro a conferir caráter excepcionalíssimo. Quando a cooperativa nos estatutos consagra o voto plural, é preciso que o fundamente. Porquê a voto plural? Porquê fugir à matriz, à regra do membro um voto? Portanto, sempre dependente de previsão estatutária e, segundo o meu entendimento, e não tenho nenhuma dúvida quanto ao que estou a dizer, o voto plural só a título excepcional nas cooperativas agrícolas, nas cooperativas de crédito e nas cooperativas de serviços. Nunca em cooperativas de trabalho, cooperativas de produção operária, artesanato e pesca. Então, como é que eu vou ter dois votos ou três em função do meu trabalho? Portanto, nas cooperativas de produção operária, artesanato e pesca, o voto plural não, nunca. Se nas outras já é complicado, nestas nem pensar, assim como nas cooperativas de consumo e de solidariedade social. Portanto, fugir à regra, um boto nas cooperativas, vamos chamar-lhe de trabalho, e aqui estou-me a reportar prestadores de serviços, produção operária, artesanato e pesca, porque o ordenamento português não consagra expressamente a figura das cooperativas de trabalho, e cooperativas de consumo e solidariedade social nunca, excepcionalmente cooperativas agrícolas de crédito e de serviços. Uma outra questão muito importante é que o voto plural nunca poderá ser aplicado, mesmo que os estatutos o permitissem, portanto a lei teria de vincar muito bem esta questão, às chamadas decisões fundamentais, àquilo que eu chamo as decisões fundamentais da vida da cooperativa. E as decisões fundamentais da vida da cooperativa são aquelas que dependem de uma maioria qualificada de 3/4 dos votos, que se mantém neste projeto. E são as matérias previstas nas alíneas G, H, I, J e N do artigo 49 do atual Código e neste projeto do artigo 38 do atual Código. Portanto, há aqui também um erro no número 4 do artigo 41, porque diz 39 e é 38. E, portanto, reparem, no projeto fala-se apenas nas alíneas H e I. Portanto, só não poderá ser adotado o voto plural para aprovar a fusão e cisão da cooperativa e para aprovar a dissolução. Mas admite-se voto plural para alterar os estatutos? Não creio que isto seja possível. Aí terá de funcionar a regra, um membro, um voto. Admite-se voto plural para aprovar a filiação da cooperativa em uniões, federações e confederações? Não é possível. Aí teria de ser sempre a regra, um membro, um voto. Diga. Estou a falar no artigo 41, voto plural, no número 4.
O artigo 41 remete para o artigo
39. Remete para o 39 e seria para o 38, não é? E fala apenas de que o voto plural não poderia ser aplicado relativamente às matérias constantes das alíneas H e I do artigo 38. Ora, todas as matérias que dependem de maioria qualificada, nos termos do artigo 38, tendo em conta depois o disposto no artigo 39, são as alíneas G, H, I, J e N. Não é? Para essas matérias nunca poderia ser adotado o voto plural, ou para quaisquer outras cuja votação estivesse dependente nos termos estatutários de uma maioria qualificada, porque normalmente essa maioria aplica-se às chamadas decisões fundamentais da vida da cooperativa. Relativamente a essas matérias mantém-se a regra um membro, um voto. E aqui vou fazer um parênteses para também alicerçar a minha posição. Eu integro um grupo europeu, o SECOL, Study Group on European Cooperative Law, que elaborou um projeto chamado PECOL, Principles of European Cooperative Law, que vai ser apresentado no dia 9 de junho, para a semana, em Bruxelas, no edifício Jacques Delors, ao Movimento Cooperativo e aos Académicos. E esse grupo abrange académicos de 7 ordenamentos europeus. Eu represento o ordenamento português, sou portuguesa, e portanto estou lá refletindo sobre o ordenamento português, o espanhol, o italiano, o francês, o alemão, o inglês e o finlandês. E não há qualquer dúvida de que o voto plural tem caráter excepcional e nunca poderá recair sobre estas chamadas decisões fundamentais da vida da cooperativa, aquelas para as quais se exige uma maioria qualificada de 3/4 dos votos. Aí a regra é sempre um membro, um voto. E também a posição é de que o voto plural não se poderia adotar em determinados ramos cooperativos, atendendo à especificidade dos mesmos. Bom, depois há uma outra questão muito importante a ter em conta, que é que critério para o voto plural? No SECOL ficou claro, nunca em função da participação no capital, porque isso é típico das sociedades comerciais. O único critério possível, e o dito critério objetivo de que já se fala neste Código para as cooperativas de segundo grau, seria o critério da participação na atividade. Aquilo é que eu chamo o critério mutualista. Portanto, um número de votos múltiplo, tendo em conta a participação na atividade, com limites, evidentemente. Com limites, porque em nenhuma situação se pode permitir que um sócio, que um cooperador controle a cooperativa. Portanto, o único critério a ser adotado, o voto plural, a título excepcionalíssimo e só em determinados ramos, seria o critério mutualista, portanto o critério da participação na atividade da cooperativa, que já é o critério previsto ao abrigo do princípio da participação económica dos membros para a participação nos resultados, para a participação dos excedentes. Portanto, os excedentes retornam aos cooperadores em função da sua participação na atividade da cooperativa. Portanto, não é um critério estranho ao regime da cooperativa. cooperativa. Associado ao voto plural surge então, ainda que distinto, mas também ligado, a questão dos membros investidores. Os membros investidores em certos ordenamentos jurídicos chamados sócios de capital são membros que têm uma particularidade, é que eles não participam na atividade da cooperativa, limitam-se a contribuir com capital para a atividade da cooperativa. Só podem existir se a lei o permitir e se os estatutos o permitirem também, e terá que estar devidamente justificada porque é que a cooperativa carece de membros investidores quando tem um regime económico muito particular, porque na cooperativa nós temos reservas que não existem nas sociedades comerciais. Aliás, o próprio Tribunal de Justiça da União Europeia já se pronunciou sobre esta matéria, dizendo que o regime económico das cooperativas é mais penoso do que o regime económico das sociedades comerciais, o que justifica um tratamento diferenciado em sentido mais positivo. Portanto, dos excedentes é necessário retirar uma percentagem, e reparem, quem gera os excedentes são os próprios cooperadores, por isso é que se diz retorno dos excedentes. Os excedentes não são lucros, se retornam ao cooperador é porque já são dele. Portanto, é claro que a Assembleia Geral pode decidir não fazer retornar em nome da sustentabilidade da cooperativa, mas o próprio termo utilizado no Código Retorno, nós não temos muito tempo para falar sobre isto, evidencia que não estamos a falar de um lucro. Portanto, o excedente resulta da participação do cooperador na cooperativa e de duas uma. Ou o cooperador pagou mais à cooperativa e no final do exercício social, elaboradas as contas, a cooperativa decide fazer retornar ao cooperador aquilo que ele pagou a mais, ou o cooperador recebeu a menos da cooperativa e no final do exercício social a cooperativa devolve-lhe, ou o cooperador recebeu a menos e, portanto, não há qualquer dúvida, sei que já estou a ultrapassar o meu tempo. Portanto, relativamente aos membros investidores, só para ir, porque isto é importante, se hipoteticamente eles estivessem previstos no regime jurídico, a norma estatutária que previsse o voto plural dos membros investidores tinha que estabelecer limites para que nenhum membro pudesse deter a maioria dos votos. Nenhum voto plural podia ser superior a 5 votos sociais. Também a dimensão da cooperativa, isso já está na norma, seria determinante para a existência ou não de membros investidores, mas o número total de votos plurais dos membros investidores não poderia ser superior a 25% do número total de cooperadores da cooperativa no momento da votação. 50% é flexibilizar excessivamente e perigosamente. É converter a cooperativa numa figura híbrida muito próxima de uma sociedade comercial. 50% é colocar uma raposa numa capoeira com muitas galinhas e as galinhas desaparecerem rapidamente. Portanto, este 50% é extremamente perigoso, é uma flexibilização excessiva. Nunca mais do que 25%, nunca ultrapassar os 25% do número total de cooperadores da cooperativa. Os membros investidores não podem integrar os órgãos de administração e de fiscalização da cooperativa. A cooperativa é gerida democraticamente e uma das vertentes, normalmente quando se fala em gestão democrática, tende-se a pensar logo no voto. Mas há uma outra vertente muito importante da gestão democrática, que é o facto da cooperativa ser gerida pelos cooperadores. E, portanto, os membros investidores não poderiam integrar os órgãos de administração e de fiscalização da cooperativa. Eventualmente poderiam participar numa assembleia especial, e eu estou a pensar aqui, por exemplo, que nas sociedades comerciais existe uma assembleia de obrigacionistas, e, portanto, ou uma assembleia especial que funcionaria articuladamente, e a lei teria que regular esta matéria com a Assembleia Geral, ou se eventualmente participassem na Assembleia Geral com um voto que tivesse limites concretamente e de forma muito segura e certa, definida por lei, e nunca ultrapassando 25% do número total de cooperadores da cooperativa. Portanto, estas são notas muito importantes a ter em conta quando pensamos na figura dos membros investidores e que, por exemplo, aqui na vizinha Espanha, estou a pensar, por exemplo, na Lei Valenciana, que segundo o meu entendimento é aquela que acolhe estas figuras de uma forma que melhor preserva a identidade cooperativa, está claramente consagrado. Continuando, esta norma, tal como está, de facto flexibiliza demasiado, de uma forma excessiva, esta questão dos membros investidores e, portanto, haverá que repensar toda esta questão. Para terminar, gostaria apenas de referir, na parte do regime económico, que é sempre uma parte que me toca particularmente, uma vez que é aquilo que eu mais estudo, nas cooperativas, o facto de, no artigo 96, a propósito da reserva legal, no número 4, constatei de forma, com felicidade, que algumas das minhas sugestões estão no projeto, mas a linha B do número 4 fala em lucro de exercício. Ora, não há lucro de exercício nas cooperativas, há resultados de exercício. E nos resultados do exercício também não consegui, quando na comissão tentei que existisse uma norma que expressamente previsse os tipos de resultados. Isso é importante depois saber que tipos de resultados é que nós encontramos na cooperativa, porque há... Estamos a falar do artigo 96, número 4. Na alínea B diz-se: cobrir a parte dos prejuízos transitados do exercício anterior que não possa ser coberto pelo lucro do exercício. Eu suponho que estarão, que é uma gralha, estarão a referir-se a resultados do exercício. Porque os resultados do exercício nas cooperativas compreendem três tipos principais de resultados. Os resultados cooperativos, que são os excedentes, que podem retornar aos cooperadores. Depois, os resultados extra-cooperativos, que são os resultados que provêm das operações com terceiros, quando os ditos não-membros da cooperativa agrícola colocam lá as uvas para comercialização, os resultados que daí advêm são lucros, que não podem ser repartidos pelos membros, são obrigatoriamente afetados à reserva, e depois ainda há um terceiro tipo de resultados, que são os resultados extraordinários. Vamos pensar que a cooperativa tem um terreno que vende, e que vende de forma rentável, porque a cooperativa precisa ser sustentável, isto é um lucro que também é obrigatoriamente afetado a reservas. Portanto, não está aqui expressamente consagrada uma norma que diferencie este tipo de resultados, também não consegui na comissão que essa norma fosse acolhida, e que é uma norma que outros ordenamentos prevêm. Mas, de facto, lucro de exercício não poderá estar aqui, será resultado de exercício. Bom, haveria muito mais que dizer, mas suponho que depois nas questões poderei acrescentar alguns elementos.
Doutora, muito obrigado por aquilo que já nos transmitiu. Nós estamos um bocadinho em cima da hora por causa do plenário. De qualquer modo, eu irei dar a palavra ao complementar do PSD, à sua deputada Mercedes Borges.
Muito obrigado, Sr. Presidente. As minhas primeiras palavras são para agradecer, em nome do Grupo Parlamentar do PSD e em meu nome próprio, à Sra. Professora Doutora Diolinda Meira, quem agradeço muito, extraordinários contributos que trouxe a esta Comissão e relativamente ao projeto de lei que apresentámos com muito boa vontade, no sentido de poder dar sequência a um trabalho que se iniciou nesta legislatura, que foi a Lei de Bases da Economia Social, e, portanto, continuar, se pudermos fechar, não será nesta legislatura, porque o Código das Mutualidades não está fechado, mas aspiramos que os grupos de trabalho que estão a dar sequência o possam fazer na próxima legislatura. Temos consciência que, após termos recebido este documento, que resultou do grupo de trabalho, das propostas, refletimos e tínhamos dois caminhos: ou ignorávamos e deixávamos ficar quietinho porque nos iria dar alguns problemas, ou éramos audazes e trazíamos a discussão. A opção foi essa, trazer a discussão na sua maior amplitude. Para quê? Para descobrir novos caminhos. E pela audição e a intervenção da Sra. Professora, pudemos descobrir que há formas de inovar, de olhar o mundo de outra maneira. E o objetivo aqui, que fique sempre muito claro e transmitimos-nos ao longo das nossas intervenções em plenário, foi: queremos preservar o movimento cooperativo e dar-lhe força e impedir que ele morra. Porque também é verdade que, se o movimento cooperativo não se adaptar aos tempos modernos, se ficar muito amarrado a todos os conceitos, porque tudo muda na vida, até os nossos próprios valores e princípios são dinâmicos. Eu não digo que eles sejam pervertidos, não, de forma alguma, mas possam ser enquadrados numa outra vertente. Fez referência que na Europa já há países onde estas duas figuras, quer do voto plural, quer do membro cooperador, investidor, são admitidos. Nós temos consciência que aqui é um passo muito complexo face à Constituição da República, que nela está consagrado, mas não quisemos deixar de fazer aqui uma grande reflexão sobre ele e encontrar caminhos e propostas. Também gostava de... Eu tenho... A senhora professora deixou em aberto que para o setor, porque também há duas posições no movimento cooperativo, a Confecup e a Confagri, cada uma delas traz um caminho, não é? E nós procurámos encontrar aqui um meio termo, pelo menos para abrir a discussão. E daí as posições assumidas e nas quais já nos deixou algumas aberturas para podermos continuar a refletir e a analisar. Eu gostava de colocar, pedir, se tiver mais contributos, mais omissões, mais erros, com toda a humildade, o Grupo Parlamentar do PSD acolhe todas as propostas que nos fez e que aqui deixou. Se mais houver, melhor, agradecemos. Agora, relativamente a estas duas figuras, que é aquelas que nos preocupam, se bem eu me pude aperceber, o voto plural precisa de limitações, tem que ser mais limitado, mas há possibilidade dele existir no setor mais ligado, diria, à Confagri, o que é abarcado pela Confagri, não? Setor agrícola, agrícolas de crédito são as que estão mais integradas. Também é quem mais pede, não é? Pronto, também é quem mais pede. E às vezes custa-me porque o movimento cooperativo é um todo. E ouvimos aqui também o Presidente da Confagri dizer que convivem todos e todos são movimento cooperativo. Mas depois já há dissonâncias nos objetivos e nos meios que cada... Ou diria antes, nos meios que cada um pretende ter para atingir o mesmo fim da cooperação, mas com outros resultados, provavelmente a necessidade do seu setor a isso obriga. Gostava também de dizer que relativamente às cooperativas sociais, nomeadamente às CERCIS, que aqui está, ao destacarmos este ponto, é porque elas estão ligadas, têm o estatuto de IPSS, foi esse, bem esse objetivo. Ao destacar aqui, foi num pensamento de que são as únicas que, a priori, têm um estatuto reconhecido diferente de todas as outras cooperativas, porque são instituições privadas de solidariedade social, têm um estatuto próprio, muito próprio, para além de serem cooperativas, são também IPSS. E, porque pode haver cooperativas que estejam na área social, e eu até admito na área da saúde, mas que não sejam IPSS. E ao destacarmos aqui, quisemos deixar esse destaque muito forte, passo o pleonasmo, esse reforço de que essas têm um duplo estatuto para além de cooperativas, têm o duplo estatuto de serem instituições privadas de solidariedade social. É essa a ideia do reforço e agradeço muito, muito mesmo os contributos e se puder fazer chegar mais todos os erros e omissões, melhoramentos. É um código, é um projeto de lei aberto para melhorar, para crescer e para dotar o movimento cooperativo do melhor instrumento para os próximos anos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, em nome do grupo do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar e do meu próprio, cumprimentar a professora Diolinda Meira, mas, sobretudo, naturalmente, agradecer-lhe os grandes contributos que tem dado, dá e continuará, e pedimos que continue a dar, nesta matéria do setor cooperativo e da economia social de uma forma mais global. Contributos que nós, e eu vou ser curto na minha intervenção, até por força do tempo, contributos que nós reconhecemos que já foram emprestados de grande valor naquilo que foi o documento produzido de revisão do Código Cooperativo em sede do Conselho Nacional da Economia Social, e sabemos do trabalho da excelência que protagonizou, E, portanto, e agradecemos e sabemos também, e daí também o interesse em ouvir a senhora professora, que é uma das mais altas, reputadas, especialistas do ponto de vista académico nesta matéria. E, portanto, esta audição, neste sentido, confirmou e até superou as expectativas que nós tínhamos, porque foi evidenciado na exposição da senhora professora, que conhece muito bem este diploma e que tem um conjunto muito vasto de sugestões, até de alteração, que vão desde questões de lapsos mais não com tanto significado, até apontamentos que têm uma grande observação, têm uma grande dimensão sobre aquilo que será a versão final do diploma. Por economia de tempo, eu pediria à senhora professora Diolinda Meira, até porque nos apercebemos todos que ainda havia, se tempo houvesse, mais sugestões e mais apontamentos a fazer, pedia, se fosse possível, porque nós ainda teremos mais dias de trabalho na especialidade e vamos prosseguir com as audições, e portanto com algum tempo, mas se nos pudesse fazer chegar esses apontamentos por escrito e outros, naturalmente, que surjam, o interesse é todo nosso e ficaríamos muito gratos por esse contributo, como tem dado até à data. E, portanto, em nome do Grupo Parlamentar do PS, peço, mas penso que este é um apelo que toda a Comissão o fará. Exatamente. Mas depois queria também dizer que a minha intervenção será curta neste sentido e muito, muito objetiva. Há pouco a senhora deputada Mercedes Borges falou em dois caminhos, mas houve um terceiro. O primeiro caminho de não fazer nada, o segundo caminho de ser audacioso e apresentar uma iniciativa, mas eu diria que houve um terceiro caminho, e permite-me ser breve na minha intervenção, porque sabemos o que está em causa. Houve um documento produzido no Conselho Nacional de Economia Social para a revisão do Código Cooperativo. E esse documento conseguiu paz social em muitas matérias e há um acordo no setor cooperativo e também, naturalmente, penso eu, com muitas opções do ponto de vista político, há um grande consenso. Há dissenso em dois aspectos, digamos, genéricos e fundamentais, que é a questão dos membros investidores e do voto plural. E aí não foi possível apurar o consenso no Conselho Nacional de Economia Social. E eu digo que houve um terceiro caminho, porquê? Porque o PSD e o CDS não se limitaram a pegar no documento que receberam e torná-lo num projeto de lei. Acrescentaram-lhe o membro investidor e o voto plural, com toda a legitimidade, naturalmente, formal e política. E aí é que eu acho que foi o terceiro caminho. É por isso que eu digo que houve um terceiro, que foi este, que é este projeto de lei. E a preocupação central do Partido Socialista, e como digo, sem desprimor de apontamentos mais objetivos, mas são estas duas matérias. A questão do membro investidor e do voto plural. E aquilo que foi a intervenção da senhora professora Diolinda Meira foi de grande contributo e até eu diria de grande avanço já para um caminho que nós pretendíamos que se abrisse. Ou seja, nós partimos de uma posição de princípio e dissemos-lhe em plenário que este diploma, da forma como está desenhada juridicamente a figura do membro investidor e do voto plural, como está regulada, o Partido Socialista votaria contra, não aceita, por um conjunto de argumentos que a senhora professora já utilizou e no qual nós nos revemos, designadamente essa excessiva liberalização e malha larga para os estatutos das cooperativas, desvirtuando aquilo também que, no nosso entender, são os princípios da ACI e correndo riscos de inconstitucionalidade. E procuramos, a partir daí, nesta comissão e no trabalho da especialidade, e é isso que nós queremos continuar a fazer, procurar uma solução que conseguisse, eventualmente, corresponder à concretização do membro investidor e do voto plural, porque também, de facto, a Confagre e outras cooperativas reclamam essa figura. Do ponto de vista de direito comparado, também foi dito aqui, e eu estou a fazer estas afirmações, é para a sua doutora me corrigir na intervenção, se eu tiver, eventualmente, dizer algum erro, e posso estar. Mas, em termos de direito comparado, de facto, existe essa figura. Agora, parece-me que não existe como ela é aqui configurada juridicamente pelo Governo em lado nenhum, e há essa malha pelo Governo, também poderia dizer pelo Governo, mas pelo PSD e pelo CDS no projeto de lei, pelo PSD e pelo CDS-PP, não existe em mais nenhum ordenamento jurídico e, para nós, enferma de um problema de excessiva liberalização face aos princípios da ACI e da Constituição. Procuramos outras soluções. E aquilo que a professora Diolinda Meira hoje aqui nos trouxe foi claramente, sobretudo o CDS e o PSD, mas mais o deputado Artur Rego, tem dito, no sentido, e é a visão dele, que já estaria acautelado o aspecto constitucional e até estaria já bem regulado os limites do voto plural no mando investidor. Bom, eu saí daqui perfeitamente convencido, depois de ouvir a professora Diolinda Meira, que não. Que não, e que é possível conseguir outra redação para as normas que regulam esse corpo. E esta será a nossa perspectiva para o futuro. E tudo o que puder contribuir, em primeira instância para o Partido Socialista e depois para a Comissão e para a Assembleia da República, se entendermos chegar a isso, depois cada um na sua responsabilidade a entender acolher esses contributos, que perfilho desta visão, nós agradecemos. Porque as preocupações que a professora Diolinda Meira evidenciou são também muito comum a todos nós, como fica desta minha intervenção. E, portanto, por último, nós também procuramos esse outro caminho, outra redação para estas normas do membro investidor e do voto plural, e queremos forçar-nos-emos até ao limite para conseguir o consenso social e político que sempre se conseguiu, designadamente também aqui na Assembleia da República. E ainda acreditamos que é possível se conseguirmos mudar a redação das normas que regulam estas duas figuras.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós estamos mesmo em cima da hora do plenário, eu tenho mesmo que sair, no entanto não queria deixar de agradecer o que nos trouxe, Senhora Professora, trouxe-nos aqui questões de grande importância. Desde logo começou a sua intervenção numa grande dúvida, que é aquela que nos tem também assolado, é a própria designação. Eu creio que este projeto de lei tem, em termos de pensamento, Tinha um sujeito próprio a quem se dirigia, setor social e solidário. E nós temos visto, através de algumas intervenções, falar, por exemplo, das CERCIS e por aí fora. Ora, o que o Código Cooperativo pretende é uma coisa mais larga e, portanto, e é a essência do Código Cooperativo. E eu acho que, pese embora sejam necessárias adequações, e até a limpeza de constrangimentos, porque, como disse ao longo da sua intervenção, há constrangimentos no setor cooperativo que as sociedades comerciais não têm. E se calhar era necessário começar por aí. Essa era a adequação, era uma adequação importante, e deu-nos aqui alguns exemplos dessa questão. E, portanto, nós não nos colocamos no campo de que está tudo bem e tem que ficar tudo rigorosamente igual. Não. E esta questão da limpeza dos constrangimentos que as sociedades comerciais não têm, se calhar era uma boa ajuda a este setor. Depois, a maioria parte para áreas absolutamente novas, nomeadamente naquelas duas questões que são as mais controversas, voto plural e membros investidores, e creio que nos trouxe aqui exemplos muito claros de contradições, inclusivamente em termos jurídicos, não é? Não se pode ser uma coisa para umas coisas e não estar depois a própria lei harmonizada no seu articulado, e não está. Conseguimos artigo a artigo verificar que há de facto contradições aqui. Depois, o que eu queria ainda dizer é que ou nós conseguimos fazer deste projeto as alterações que são necessárias para que ele seja um contributo, ou então, a ficar como está, será ele gerador de mais confusão e, diria mesmo, de conflitualidade entre associações, porque eu acho que é isso que vai acontecer. E não sei se até de contradições constitucionais, nomeadamente, que as questões dos princípios estão claras, as questões de um membro um voto estão claras. No entanto, e aqui entra, eu estou assim mesmo pressionada pelo tempo, aqui entra uma questão que levantou e que eu gostaria ainda que precisasse, e se eu não estiver presente, garanto que irei ouvir o registro desta audição, que é, a título excepcional, prevê que o voto plural possa acontecer nas áreas agrícola de crédito e serviços. Eu gostaria de melhor precisão sobre isto, porque de facto também então se cria aqui um mix de regras ou uma duplicidade de critérios, portanto que sustentasse um pouco melhor, ou eu não apanhei, ou então eu não percebo porque é que estas atividades agrícola, crédito e serviços poderia admitir, na sua perspectiva, a questão do voto plural. Depois, as outras coisas, basicamente, quero-lhe mesmo agradecer, explicou muito bem a questão dos membros investidores e da sua participação em termos percentuais, portanto, e acho que temos aqui muito para caminhar ainda, mas esta minha dúvida ficou, se é que entendi bem o que disse. E peço mesmo desculpa, mas eu preciso de ir para o plenário mesmo.
Obrigado, Sra. Deputada. Já agora, Sra. Professora, permita-me só que eu faça também uma ou duas perguntas. Que é, ficou mais ou menos claro que há países e regiões autonómicas que consagram o voto plural.
Sim, sim.
Certo, não é? E há países e regiões autonómicas que consagram a existência de membros investidores.
As duas coisas,
correto. Eu li alguns dos seus textos e conhecia a posição que nos apresentou aqui. Vamos supor que a vontade política se mantém, isto é, que há vontade de que se consagre em código o voto plural e a existência de membros investidores. A distinção que nos apresentou e que tem, enfim, no livro que escreveu com a senhora professora Elizabeth Ramos, está lá, é possível constar de um código ou remetê-la aí para a legislação especial?
A distinção
entre o voto plural e os membros investidores podem existir em determinadas cooperativas, no seu entender, e noutras não. Não tem problema que
não
esteja num código?
Não.
Tem
de estar num código.
Exatamente. Não podia haver uma remissão para a legislação especial. Eu não sou jurista, portanto, perdoa a pergunta de quem não conhece. Muito bem. E depois percebi também, tal como está nos seus escritos, que deveria haver um reforço das balizas ou da blindagem, um reforço da excepcionalidade, etc. Portanto, entendi bem, é isso, não é?
Sim, claro.
Pronto, era só. Agora tem a palavra, desculpe.
Bom, muito obrigada pelas questões e claro que o tempo foi pouco e eventualmente eu não pude também ser suficientemente clara como pretendia, designadamente quanto à questão que coloquei, porque era preciso também fazer um estudo sobre as razões que levaram a que certos ordenamentos jurídicos começassem a admitir os membros investidores e o voto plural e alguns ramos reclamassem mais do que outros. Isso tem a ver com o facto de alguns ramos reclamarem dificuldades quanto à acumulação de capital e quanto à captação de capital. E um dos ramos que mais reclamava na Europa era o ramo agrícola. Portanto, enquanto que outros ramos conseguiam, pelo próprio regime jurídico, serem, não digo autossustentáveis, mas não terem tantas dificuldades quanto isso. E depois, isto tem a ver com a própria participação do cooperador na cooperativa, e, portanto, quanto ao critério de participação, em que há nas cooperativas de trabalho o envolvimento é muito mais direto, e, portanto, existir um membro que só injeta capital e não participa no cotidiano, como todos os envolvidos, a questão é mais complexa. E, portanto, essa é a razão que tem a ver com financiamento, acumulação de capital e captação de capital. Sendo certo que tudo isto é instrumental, é preciso que se perceba que o capital é instrumental para o desenvolvimento da atividade e a atividade é a satisfação das necessidades dos membros e, portanto, nós não podemos fugir desta matriz, porque é esta a matriz que caracteriza e diferencia as cooperativas. Mas eu tenho que alertar para uma questão muito importante, que é, vamos imaginar que era este o projeto, tal e qual, eu não tenho nenhuma dúvida de que ele era inconstitucional e de que ele iria matar uma pretensão das cooperativas, que é a discriminação positiva de que elas beneficiam. Então como é que a cooperativa podia justificar, consagrando de forma aberta, a figura do voto plural dos membros investidores, tal como está no projeto, que têm depois de ser discriminados positivamente face às sociedades comerciais, por exemplo, em termos fiscais ou de acesso ao crédito? Dir-me-ão, a diferenciação agora é menor, mas existe. Portanto, essa discriminação positiva deixaria de fazer sentido, aliás, na legislação italiana, relativamente às cooperativas que ultrapassam determinados limites quanto às operações com terceiros, elas deixam de ter essa discriminação positiva. E, portanto, há aqui muita questão que tem de ser devidamente avaliada. Portanto, se admitir a figura do voto plural dos mesmos investidores para que o setor continue a reclamar, e legitimamente, porque estamos a falar de uma forma jurídica em que a dimensão económica anda sempre mal dada com a dimensão social, se se reclama uma discriminação positiva, então não se pode admitir de forma aberta que alguém venha injetar capital na cooperativa e obtenha uma remuneração para o seu capital como se fosse uma sociedade comercial. Portanto, a diferenciação tem de ser preservada em nome da própria proteção de que o setor reclama. Portanto, isso é muito importante e, portanto, isso requeria muito tempo para analisarmos, mas esse é o grande perigo. Para além do perigo da eventual inconstitucionalidade, está aqui o perigo de a discriminação positiva que legitimamente o setor reclama deixar de fazer sentido se se alarga a malha, portanto, se se alarga de facto este regime ao ponto de se consagrar sem blindar, porque temos que blindar, não há nenhuma dúvida. Não apenas em nome da constitucionalidade, mas em nome também da preservação desta discriminação positiva. Quanto à questão das IPSS, eu respeito imenso as CERCES. O problema não está aí. O problema está, no facto, não apenas as CERCES, mas outras cooperativas também podem ter o estatuto de IPSS, não é? Designadamente, algumas cooperativas de trabalho que podem ter e têm o estatuto de IPSS. Mas o problema está no facto de quem olha para o código se desviar da natureza fundamental da cooperativa. São entidades que desenvolvem uma atividade económica e empresarial e que têm uma função social. Eu acho que esta matéria é uma matéria para a legislação setorial, que deve ser devidamente consagrada na legislação setorial e que a lei de bases também já destaca, não é? E o estatuto das IPSS também. Portanto, eu acho que o papel que a CERCES e outras cooperativas que têm o estatuto de IPSS desempenham na sociedade atual, isso já está devidamente reconhecido noutros diplomas. Eu acho que a pureza do código, no sentido de estar devidamente clarificado, estamos a falar de formas jurídicas e empresariais que a título principal e não marginal desenvolvem uma atividade económica, tem de ser preservado. Portanto, não é uma questão, eu tenho imenso respeito para as CERCES e pelas todas as cooperativas com estatuto de IPSS, e sei o esforço imenso que elas desenvolvem, não é isso, é que de facto desvia-nos da natureza da cooperativa face a outras entidades da economia social, não é aquilo que nós integramos no clássico setor social. Portanto, as cooperativas e as mutualidades desenvolvem atividade económica a título principal e, portanto, sendo certo que, por exemplo, o preâmbulo, eu acho que as leis podem não ter preâmbulo, portanto, é possível fugir desta questão, portanto, eventualmente, eu preferia não ter preâmbulo. Então, os preâmbulos muitas vezes não podem amarrar-nos o código cooperativo. Pois, pronto.
Alguns comentários que fez,
pronto, é mesmo no próprio. Eu não sei se quanto às questões que o Sr. colocou. Em matéria de constrangimentos, de que falou o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, esses constrangimentos fazem parte da natureza da própria cooperativa. O facto de ela ter um conjunto de reservas que são obrigatórias e irrepartíveis, o chamado princípio da devolução desinteressada, isso tem de continuar a existir, porque isso faz parte da matriz da cooperativa. Portanto, há aqui um património geracional que pronto, eu não sei se na minha intervenção, já não sei, porque foi tão rápida e as ideias andaram mais rápido do que o meu pensamento. Quanto ao voto plural admitido aqui em função da antiguidade, eu não sei se me pronunciei, eu sou contra o voto plural, tenha como critério a antiguidade, porque considero que não referi, porque isso lesa o princípio da adesão voluntária livre. Porque reparem, vamos imaginar aqui uma situação concreta. Temos uma cooperativa com cooperadores com 30 anos que vão ter e que admite nos seus estatutos o voto plural, tem um maior número de votos, até são cooperadores que pouco participam na atividade, e entram novos cooperadores, cheios de energia, empreendedores e confrontam-se com o facto de que os mais velhos, porque mais antigos, só por isso têm direito ao maior número de votos. Bom, eu acho que o único critério objetivo é o critério da participação na atividade, porque esse é o que tem a ver com a própria matriz da cooperativa, que é a satisfação das necessidades. Portanto, o critério da antiguidade é um critério que, segundo o meu entendimento, viola o princípio da adesão voluntária livre, portanto, eu não defendo. Sei que há autores que o defendem, mas o meu entendimento dos princípios afasta esse critério. Portanto, o único critério é o critério mutualista. Sendo certo que, volto a referir, estas figuras são excepcionalíssimas no regime jurídico e por isso é que é necessário tratá-las com muito cuidado. Não apenas por causa da constitucionalidade, mas por causa desta discriminação positiva de que as cooperativas sempre gozaram no ordenamento português e noutros ordenamentos. e noutros ordenamentos e que é preciso preservar, dada a função social que as mesmas desempenham também.
Sra. Professora, muito obrigado, pela presença aqui nesta audição e nesta comissão. A comissão faz suas as palavras do Sr. Deputado Nuno Sá, não querendo dar-lhe muito trabalho, até porque, enfim, a sua obra e o seu pensamento, até em concreto, sobre aspectos que estão aqui no Código, como é evidente, está disponível, mas se porventura quiser ter a maçada de nos enviar umas notas escritas, nós ficaríamos muito gratos. Muito obrigado uma vez mais pela sua presença, está bem? Muito obrigado, foi muito importante e muito relevante para o trabalho que estamos a desenvolver nas especialidades. Os nossos agradecimentos.